Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede. Os eventos e os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Aqui pela Rádio UALESC, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esporte, alavanca do progresso social. Eduardo Rocha. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Ao meu lado na mesa esportiva, Hudson Mendes Cardoso. E também conosco, a Patrícia Calabaide, no programa de hoje. Muito bom dia, Patrícia. Primeiras damas, né, Hudson?
Sem dúvida.
Bom dia, Eduardo Rocha. Bom dia, Pacheco, Hudson e caros ouvintes. Muito prazer estar aqui participando desses aprendizados do futebol com esse pessoal tão bom aqui.
Muito bom dia, Hudson Cardoso.
Bom dia, Rocha. Bom dia, nossa convidada Patrícia. Bom dia, Pachequinho. Bom dia, amigos do Esporte na Rede.
E para os nossos ouvintes, para a nossa audiência no programa de hoje, nós temos um contato daqui a pouquinho com o Lucas Reis, gerente de eventos do Yacht Clube de Santa Catarina, para conversar um pouco sobre a captação de patrocínios para a continuidade dos trabalhos do Yacht Clube. É o projeto Calendário Náutico Cidade de Florianópolis, agenda para 2019-2020, com base na Lei de Incentivo ao Esporte, aprovado pelo Ministério do Esporte, na reunião deste último dia 5 de setembro. E com isso, o Yacht Clube de Santa Catarina já está na fase de captação de recursos para a continuidade dos trabalhos na questão dos esportes náuticos e também na pesca esportiva. E também para falar sobre a regata que acontece neste sábado, num percurso de 23 milhas náuticas com um trajeto desafiador. A regata, pela segunda vez consecutiva, regata Porto Belo, 186 anos, cuja largada acontece em Jurerê neste sábado, e esperamos um tempo bom a partir de amanhã para que possa ser para que possamos ter uma melhor prática na regata 186 anos, a regata Porto Belo. E com isso, o esporte é que ganha, né, Hudson Mendes Cardoso? Futebol, Hudson. Tivemos ontem um jogo importante do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A. A Chapecoense, que estava na zona de rebaixamento, venceu o Atlético Paranaense num jogo atrasado, um jogo que tinha sido transferido por causa do mau tempo em Chapecó. A Chapecoense jogou contra o Atlético, ganhou de virada 2-1. Um grande resultado, hein, Hudson?
Exatamente, a Chapecoense, que muito precisava desse resultado, conseguiu a virada no finalzinho do jogo, aos 45 minutos. Foi um jogo bastante trincado, um jogo nervoso, porque a Chapecoense saiu atrás no placar e passou o restante da partida dando em cima, tentando a procura do gol, e conseguiu a virada.
E quem já pode comentar com a gente também sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol e a Copa do Brasil? Tivemos dois jogos da Copa do Brasil, o 0-0 entre Flamengo e Corinthians, e o Palmeiras, que perdeu de 1-0 para o time do Cruzeiro, dois grandes clássicos do futebol nacional, inclusive com o Palmeiras aí saindo mais uma vez com uma derrota polêmica, perdendo um jogo importante, jogando em casa, e agora até levantando,
sendo
aí
prejudicado pela arbitragem.
Pois é, exatamente, né, Hudson? Vamos acompanhar a resenha do Valmir Matos, que já está conosco, direto de Araranguá. Muito bom dia, Valmir Matos.
Bom dia para você, Hudson. Bom dia, Eduardo Rocha, o Pachequinho. Você sabe que toda semana tem uma garfada. Semana passada foi a garfada da arbitragem, não dando um pênalti com uma crueldade contra o Rodrigo no jogo do Santos contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E nós tivemos nesta oportunidade, na quarta-feira, um gol do Palmeiras que todo mundo viu no estádio que o gol foi normal, mas teve um que não viu, que foi o árbitro.
Exatamente.
Isso é uma crueldade, é uma coisa, para mim o resultado é 1-1. Tem o resultado oficial e o não oficial. Eu fico com o não oficial, porque eu não estou entendendo por que que foi anulado o gol. Não adianta vir um argumento do Fábio, porque o Edu Dracena tocou nele. A disputa de bola foi de igual para igual. Então, assim, daqui
normal.
A pouco o goleiro não pode ser mais tocado. Não pode ser mais tocado ele. Que isso? É a nossa arbitragem. Aliás, o Hudson, você que é um rapaz inteligente, quanto o Rocha, o Pachequinho aí, nós tomamos de 7-1 da Alemanha em 2014 e continuamos tomando um vareio. A outra indignação, porque quando o populismo, quando as pessoas são populares no futebol e não analisam profundamente os fatos, eu às vezes até lamento. Ora, o seu Tite vim dizer na televisão que está muito satisfeito com a reação da seleção brasileira. Com quem que a seleção brasileira jogou agora esses dois amistosos? Me aponta. Que classificação teve El Salvador na Copa do Mundo? Qual foi a presença dos Estados Unidos na Copa do Mundo? Nada. Para comemorar uma vitória de 5-0 contra um time arriado dos Estados Unidos, aliás, o time do El Salvador, coitadinho do time dos Estados Unidos, e o Tite vim comemorar. Comemorar o quê? Comemorar o cofre dele, comemorar a conta bancária dele, comemorar o corporativismo de gente que ainda está sendo convocado. Não, vamos para uma Copa do Mundo daqui 4 anos com a mesmice, e já começamos a perder a Copa.
É aquela velha história, igual quando fazia com uma Maguila, trazia umas galinhas mortas, aí quando
exatamente.
Começou a pegar Holyfield pela frente...
Aí o Holyfield encheu ele de porrada lá em São Paulo.
É uma ilusão.
Que o falecido Luciano do Vale, quando morreu já fazia 15 anos do fato, ainda estava pagando a conta.
Mas é isso que a seleção está fazendo, né? Pegando essas galinhas mortas aí, depois quando pegam uma Espanha pela frente, a Alemanha, a Inglaterra.
Sim. Então,
O Valmir, caso é que os negócios envolvendo a seleção brasileira, Valmir, já não nos pertencem mais, né? Pertencem a uma empresa estrangeira sediada na Suíça, na Holanda, né? Então, fica complicado aí pro próprio torcedor brasileiro assistir a um jogo de futebol da seleção no nosso território.
Eu acho que eu já estou indo pro mundo astral, viu, Hudson? Porque é o seguinte, que eu tenho umas coisas que eu não consigo mais. Eu não consigo mais entender. A seleção brasileira, ela entra em campo com 11. Mas se você ver hoje o noticiário da seleção brasileira, você vai ver três figuras. Três. Vai aparecer o Tite, vai de repente aparecer um dirigente e vai aparecer o Neymar. É Neymar versus Neymar. Pelo amor de Deus! E outra coisa, se fosse um Beckenbauer, se fosse o Rei Pelé, se fosse o Cristiano Ronaldo... Mas, para aí, né? Então nós temos que entrar na realidade. Por quê? Quem é que manda nisso? Não é nem a CBF, você está certo, Rocha. É coisa da poderosa Nike, que está mandando e desmandando no futebol brasileiro. Nós estamos afundando. E hoje, e aí eu tenho que ser saudosista, Hudson, você tem que perguntar lá para aquele teu tio lá, que era o lateral direito do Joinville, né?
Sim.
E ele vai dizer, talvez ele não, mas o avô dele... Não, mas eu acho que o Joel também lembra dessa história. Nós vivíamos uma imprensa, seu Eduardo Rocha, que o teu pai deve ter lembrado disso, aqui na Próspera, aqui em Criciúma, né? É que nós tínhamos comentaristas como Mário Moraes, como Geraldo Bretas, como Rui Porto, como João Saldanha, mas era gente... E comentaristas, tá? Que faziam comentários como Dalmo Pessoa, tá? Como Loureiro Júnior, que chegava e comentava a realidade. Hoje eu vou te contar uma coisa, tem uns 3, 4 aí que comentam a realidade. Onde é que eles estão? Onde é que está a Juca Kifuri? Onde é que está o José Trajano?
É verdade,
falando em política.
Fala a verdade.
É verdade, complicou, né, Valmir?
Ah.
Valmir, agora vamos mudar um pouquinho, Valmir, porque este fim de semana...
Me cale as outras coisas.
Exatamente, Valmir, nós temos o Rogério Micali estreando hoje à noite, né, contra o São Bento, Figueirense e São Bento pela Série B, às 20h30 da noite, no Orlando Scarpelli. Um jogão de futebol que o Hudson não vai perder, claro que embaixo daquele peneiro, né? que ele tem do Figueirense lá, aquele edredom, né, Hudson?
E o... Pelego, rapaz, Pelego. Pelego. Quer dizer Pelego.
E o Criciúma e Avaí, o Criciúma e o Avaí amanhã, 16h30, lá em Criciúma, que é um jogo importantíssimo para a trajetória do Criciúma, a recuperação desse campeonato e mais ainda para o Avaí, né?
Mas você torcendo para o Avaí, né? Você agora passou a torcer pro Avaí porque o Próspera está voltando, né? Eu te conheço.
É verdade, hein, Valmir?
Eu acho, Rocha, que a volta, a presença do Micali, a gente disse na segunda-feira e em seguida, não é porque nos ouviu, mas em seguida o Figueirense tomou a decisão, quer queira ou não, claro, tem as viúvas, ficaram aí as viúvas do treinador que saiu, né? Sempre ficam as viúvas, né? A defendê-lo. Mas eu acho que essa mudança tinha que passar pelo comando técnico, tá entendendo? Eu acho que tem que passar, tem que dar... Eu acho que o time do Figueirense pode até não jogar aquele futebol, pode até não vencer o São Bento, mas tenha certeza absoluta que o time vai com uma cara nova. É a cara de motivação, um novo tempo, é o refazimento dentro da estrutura tática dentro do campo. Tá entendendo? Isso que o Figueirense precisava e eu acho que vai começar a dar certo.
É isso aí, Valmir Matos. Mais alguma informação pra gente aí, direto de Araranguá? Como é que tá o clima? O tempo aí tá chuvoso?
Aqui é o seguinte, aqui é dia com sol e dia com chuva, nebulosidade. Ontem aqui, vou te contar uma coisa, parecia o mês de janeiro com 32 graus, um calorão aqui. Imagina você, o teu amigo, camiseta regata.
É verdade,
bermudão, um chinelão,
Valmir,
que vou te contar.
Tá com
chinelão,
sol aí, Valmir?
O Valmir Matos agora vai ganhar um extra, né? O homem do tempo aqui no programa de esporte da rádio, né? Valmir, então vamos aguardar os resultados do fim de semana.
Vamos aguardar.
E contando com a tua participação na próxima segunda, um grande abraço e um ótimo fim de semana, hein, Valmir?
Pra vocês também, façam um belo programa aí e os ouvintes da Rádio Alesca aí, um grande sucesso, uma boa sexta-feira. Um abração, valeu!
Bom final de semana, querido, tudo de bom.
Bom dia igualmente.
Muito obrigado, Valmir Matos, pela participação, a resenha esportiva. Daqui a pouco nós vamos falar também com o Dalvino Ferrari para comentar a vitória da Chapecoense, né? Quem sabe o Guto... permaneça, né, o Hudson Cardoso?
Ele estava na corda bamba, eu acho que ainda continua, pelo futebol que o Chapecoense jogou ontem, ainda continua na corda bamba, mas a vitória foi muito importante, até porque também botou o Vasco na zona de rebaixamento, né, Rocha?
É verdade, o Vasco da Gama, com 24 pontos, ocupou o lugar da Chapecoense, que tem 25 pontos, um ponto a mais que o Vasco, e a situação do técnico Alberto Valentim do Vasco da Gama é que se complica, então.
E agora ficou mais preta a situação dele, que ele pega o Flamengo em Brasília, né?
É verdade, tem que ganhar, a cobrança está muito forte em cima do time do Vasco para uma vitória em cima do Flamengo, porque aí realmente a coisa se complica. E quem está na nossa audiência e quiser adicionar o Hudson Cardoso no seu WhatsApp para mandar um contato é 996329685. E quem quiser acrescentar o Eduardo Rocha, 988-179148. E a ligação aqui para o estúdio para participar conosco é pelo número 3221-2873. Mas quem está conosco na linha neste momento é o Lucas Reis, gerente de eventos do Iate Clube de Santa Catarina. Muito bom dia, Lucas.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, Lucas. Melhor ainda agora com a sua participação aqui no nosso programa Esporte na Rede, para falar conosco um pouco sobre a regata deste fim de semana, uma regata que é muito importante porque é uma regata de 23 milhas náuticas com um percurso bastante difícil e com um tempo aí que a gente não sabe, né? Tens alguma impressão aí sobre o tempo para a regata deste sábado, Lucas?
Bom, o que a gente espera para a regata Porto Belo, que vai ser comemorativa aos 186 anos da cidade, previsão nos mostra que a gente vai ter um mar bem agitado, então vai ser uma regata com bastante adrenalina e bastante trabalho para as tripulações.
Bom, eu queria também comentar contigo a participação nesta regata. Quais são os veleiros mais aptos, né? Quantos competidores... também a questão do público, qual é a expectativa para uma participação do público na largada da regata e aonde vai ser essa chegada?
Né, a regata ela tem como largada a sede oceânica do Yacht Club de Santa Catarina, que é em Jurerê. É uma regata que já é tradicional no nosso calendário, a gente ficou alguns anos sem executá-las e retomamos no ano passado. Ano passado nós tivemos a participação de 18 veleiros e em torno de 120 velejadores. A expectativa é que esse ano a gente bata a casa dos 20 veleiros e chegando aos 150 velejadores. A chegada vai ser no município de Porto Belo, então no pier turístico, onde vai ser feita uma confraternização e solenidade de premiação junto ao município.
Lucas, mais outro evento importante que está mobilizando bastante o Yacht Club de Santa Catarina é a aprovação pelo Ministério do Esporte da lei de incentivo que pode abrir aí uma frente muito importante para o Yacht Club de Santa Catarina na captação de recursos para o seu projeto calendário náutico de 2019-2020, né?
Inclusive a gente já está com o projeto aprovado, 2019-2020, a gente está com o 2018-2019 em execução. É uma política pública que o clube vem conseguindo usufruir junto ao Ministério dos Esportes já há alguns anos. E só tem a fomentar o esporte, né, no nosso caso a vela. Então ele é de grande valia para o clube, onde as empresas e pessoas físicas mesmo conseguem deduzir do imposto de renda e investir no esporte. Nada mais justo que a gente em Florianópolis, rodeado de mar, a gente faça esse investimento então voltado ao mar mesmo, né?
Mais uma coisa, esse projeto ele implica também além da captação de recursos para eventos esportivos, também para a pesca esportiva, é isso?
Isso, perfeito. Nós, ao longo do ano, nós executamos o projeto calendário de eventos e dentro deles nós temos regata de oceano, que são esses veleiros maiores, que normalmente são regatas mais longas, como neste mês a gente tem para Porto Belo, mês que vem a gente tem a Itajaí, normalmente uma por mês. Também as regatas de monotipo, que são as classes são individuais ou em duplas, que são as classes olímpicas, também uma vez por ano. E a gente faz também o campeonato de pesca Dertal Ramos da Silva. É um campeonato também, a gente já está indo para a sexta edição e é um evento que ficou fixado no calendário do clube devido à demanda que a gente tem e não só a participação de associados, mas de toda a comunidade da Grande Florianópolis que participa deste evento, dividido em 5 categorias, quem tem barco, quem tem caiaque, quem tem barco a motor, barco a vela. Então também é um evento bem bacana que a gente olha o mar de uma outra maneira, né?
E também tem um detalhe, né, que o Yacht Clube Veleiros da Ilha, o Yacht Clube de Santa Catarina, tem uma programação, tem um desenvolvimento muito importante para o ingresso de crianças a partir de 12 anos nas suas atividades, né?
Isso, a gente tem a escola de vela, que é realizada aos finais de semana. Atualmente a gente tem 54 crianças matriculadas entre 7 e 14 anos na escola de vela, onde a gente ensina desde do princípio do mar até a participação em regatas daquelas que querem o esporte como alto rendimento e não só como um hobby, né? Então tem aquelas crianças que têm como hobby, a gente respeita também, a gente atende da mesma maneira, mas um dos objetivos da escola de vela do clube é fomentar o esporte e apresentar os velejadores, o esporte de alto rendimento, onde o clube propicia isso, né? Além disso, a gente também tem paralelo um projeto social que iniciou em 2011, a gente mantém esse projeto social todo com verba privada do clube, né? A gente não recebe verba de fora para isso. Então é um compromisso que o clube tem também com uma parte da comunidade, principalmente do norte da ilha, crianças que estão matriculadas na rede pública de ensino, que encontra turno escolar na segunda e na terça, as terças-feiras, são atendidas pelo clube.
E esse projeto, então, é uma iniciativa social do Yacht Club. Agora, a escola de vela já é um projeto que implica em inscrições diferenciadas, inscrições pagas.
Isso, a escola de vela, a gente tem uma mensalidade, para associado ela fica R$150 e para não sócio R$200, né? O objetivo da escola do clube não é visar o lucro, e sim a gente fomentar o esporte, a gente apresentar para a comunidade, buscar novos velejadores. Florianópolis tem uma gama de barcos à vela gigantesca, e a gente sempre fala que falta velejador. Então o que a gente quer é formar velejadores, né? Acho que Florianópolis precisa disso. O clube, por exemplo, a gente tem muito veleiro no clube parado, porque nem sempre consegue montar uma tripulação para correr uma regata. Então a gente está trabalhando em cima desse objetivo, que é formar velejadores na Grande Florianópolis.
E levando em conta também mais um evento importante aí nesta quarta-feira, um encontro entre o Yacht Clube de Santa Catarina e o comando da Capitania dos Portos aqui de Florianópolis, né? Isso aí também é uma relação importante, né, Lucas?
Isso, é uma relação que a gente tem também há um tempo, não só com a Capitania dos Portos, como o CEPOM, com a Polícia Federal, com a Polícia Ambiental, como o Corpo de Bombeiros, o Grupo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros. Acho que é tudo isso que está voltado ao mar, a gente trabalha em bastante conjunto. Essa visita que foi realizada pela nova comodoria, o clube teve uma eleição em agosto, então a nova comodoria assumiu dia 1º de setembro, então foi lá, mas para a gente apresentar a nova comodoria, já são conhecidos, o comandante Gaio já conhecia o novo comodoro, que é o seu Defonso Júnior, então mais para estreitar ainda mais nossos laços junto aos órgãos públicos, e a gente sempre se colocar à disposição porque a gente puder auxiliá-los, assim como eles sempre nos auxiliam em nossos eventos, em ações que o clube faz. Então é manter essa boa relação com essas entidades que são tão importantes para quem está no mar.
De fato, a entidade Yacht Clube de Santa Catarina tem uma importância muito grande. Existe um comando muito sério, né, Lucas, no Yacht Clube de Santa Catarina, que inclusive precisaria até ser melhor divulgado e melhor conhecido pelo caráter não só esportivo, como também de auxílio até na fiscalização. Levando em conta aí, inclusive, essa questão das baleias, essa questão da navegação ao redor da ilha, o Yacht Clube também exerce um papel de órgão observador, né, Lucas?
Sim, a gente participa de alguns encontros, algumas reuniões, junto com a própria CATMAR, que seria a Associação Brasileira das Marinhas ali, né, a gente se encontra para discutir essas coisas. A gente tem uma diretoria de meio ambiente que também é bem participativa das reuniões na Grande Florianópolis para discutir essa sustentabilidade, essa discussão da questão das baleias tá bem nítida, né? O clube também tem as suas ideias, seus pensamentos, a gente defende sempre em prol da natureza. A gente sabe da necessidade que a gente tem ao mar, né? As áreas de reserva, a gente sempre evita passar por essas áreas, respeitando então a fauna e a flora, né?
E sobre, agora para finalizar nossa entrevista, Lucas Reis, sobre o teu trabalho dentro do Yacht Club, você que exerce uma função de gerente de eventos, que é uma das funções importantes, fundamentais do Yacht Club, levando em conta aí os grandes eventos que acontecem envolvendo o iatismo e outros, como por exemplo a grande regata internacional da Volvo, né, que mobilizou muito o mundo esportivo da navegação do iatismo no primeiro semestre deste ano. E o Lucas Reis está envolvido nesse meio aí, sempre contribuindo e trabalhando muito para que tudo corra bem. Como é que foi essa sua trajetória, Lucas? Você é natural de Florianópolis, como é que você se dedicou a esse ramo, a essa atividade, e hoje se encontra aí dentro desta posição de destaque no Yacht Clube de Santa Catarina?
Bom, eu sou natural de Florianópolis, sim. Sou formado em Educação Física. Entrei no clube como agente de eventos, então fui galgando meu espaço, algumas promoções, até chegar à gerência de eventos. Entrei no clube em 2010. Então já estou indo para o meu nono ano no Yacht Club, sou gerente já há 4 anos. Mas tem, assim como eu, outros gerentes que a gente tem no clube, a gente também tem o respaldo de todo o profissionalismo de todos os colaboradores do clube. Então dá sustentabilidade para que a gente consiga trabalhar e executar os eventos, né? E como tu bem falaste anteriormente, esse profissionalismo que o comando do clube tem, que as gestões que passaram e que a atual do clube, eles trabalham e deixam as gerências trabalhar, isso a gente consegue acabar mostrando nosso resultado e galgar voos maiores, né? Esse ano a gente teve a Ocean Race, foi minha terceira participação. Então, as 3 top overtagens aí eu consegui participar. Em 2016 eu estive nas Olimpíadas também como coordenador da parte de vela. Então, acho que a gente está no caminho certo, através do clube, fazendo o nosso trabalho no clube, o clube deixando a gente trabalhar como o que a gente estudou e o que a gente se profissionalizou, a gente acaba conseguindo mostrar o nosso trabalho e surgem alguns convites para a gente estar fazendo alguns eventos fora, né? Mas o nosso foco é a gente trabalhar para o clube, conseguir fomentar bastante a pesca esportiva, fomentar a vela e trazer a população da Grande Florianópolis para participar dos nossos eventos e desmistificar um pouco essa questão que a vela, que a pesca dentro do Yacht Club é um esporte elitizado, né? Eu, antes de entrar no clube, também via o Yacht Club como algo longe do alcance, mas quando a gente abre um pouquinho os olhos, a gente entra no clube, a gente vê que tem espaço para todo mundo e não é um clube fechado para a sociedade, muito pelo contrário, né? A maioria dos eventos do clube são abertos ao público. Então, esse é o nosso trabalho, não só meu, mas de toda a equipe da Secretaria de Eventos do clube.
E é esse tipo de trabalho que nós aqui no Esporte na Rede também gostamos de destacar, porque na verdade é daí que surge aí a organização do esporte em nosso estado, e é isso que favorece a prática desportiva como um todo, né? Principalmente em esportes de grande importância, de esportes clássicos, como o iatismo que você representa, Lucas.
Eu até comecei no esporte assim, quando criança, jogando futebol, joguei nas categorias de base do Figueirense, então eu estava num esporte muito mais midiático, né? Era muito mais fácil a gente ver o futebol. O futebol a gente liga a TV e a gente procura um canal e vai estar passando futebol. No jornal escrito a gente vai ver 2, 3 páginas sobre futebol, então é muito difícil a gente ver de outros esportes, né? Então já deve ficar um agradecimento pela oportunidade de a gente estar falando sobre o iatismo. Acho que é de grande valia para a comunidade em geral, principalmente as crianças, né, conseguirem descobrirem que tem outros esportes além daqueles que são normalmente apresentados a elas, principalmente na rede de ensino, onde são apresentados 4 esportes comumente vistos, né, que é o futebol, o vôlei, o basquete e o handebol, ainda às vezes, pelo menos eu na minha vida escolar, eram esses os 4 esportes. Até foi uma tese da minha conclusão de curso da faculdade, foi em cima de levar o iatismo para a escola, e mesmo não indo à praia eu consegui provar no meu TCC que a gente consegue fazer a vela na escola de uma forma didática, de uma forma lúdica, a gente consegue apresentar outros esportes para as crianças na escola. Então esse é um objetivo pessoal que eu sempre discuto e tento levar para frente, né? Que acho que a gente tem muitos esportes olímpicos que são pouco difundidos, pouco apresentados para a criançada.
Tá aí é que nós queremos chegar, justamente destacar o esforço pessoal, o esforço individual de alguém que busca trazer o esporte para um trabalho dentro das escolas, para a comunidade, para a sociedade, enfim, porque muitas vezes a gente aborda a questão de uma maneira impessoal, mas nós temos aqui que ressaltar o trabalho do Lucas Reis e parabenizá-lo, sabendo que é por merecimento que você hoje se encontra nesse posto, que é a gerência de eventos aí de uma equipe importante do Yacht Club de Santa Catarina. Agradecendo a sua participação, Lucas, e mais uma vez parabenizando pelo seu trabalho frente ao Yacht Club de Santa Catarina na questão dos eventos esportivos que envolvem a vela e a pesca esportiva em nosso estado?
Bom, mais uma vez agradeço também a oportunidade de mais uma vez estar com vocês, agradecido pelo reconhecimento profissional, mas acho que mais do que isso, o reconhecimento do trabalho do Yacht Club, né? A gente tem que exaltar que é um clube que ele trabalha muito em prol disso, tanto que tem um setor específico para cuidar dos eventos do clube. E como eu disse, estamos trabalhando, estamos no caminho certo, esperamos 150 velejadores então na regata de amanhã. Desde cedo já vamos estar na montagem do evento, fazer uma grande recepção no município de Porto Belo.
Muito obrigado então, Lucas, um grande abraço, uma ótima regata e um ótimo fim de semana para você.
Obrigado, forte abraço a todos.
Participação do Lucas Reis, Hudson, que é destaque, né, dentro do Yacht Clube de Santa Catarina, pela forma organizada como o Yacht cuida dos eventos que envolvem as regatas e a pesca esportiva aqui em Santa Catarina.
É isso aí, Rocha, até reiterar, parabenizar o Lucas Reis pelo trabalho, o grande trabalho que vem fazendo em Santa Catarina, e que é muito importante, coisas até que ele falou aqui que a gente não sabia, é interessante o trabalho dele, parabéns.
E com a entrevista do Lucas, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho retornaremos com mais Esporte na Rede, esporte alavanca do progresso social.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.